Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Aquela suspeita. Continuei a ocupar-me desvelado do tratamento do Lulu, cujas melhoras eram tão progressivas e francas, que eu bem pudera, sem inconveniente, espaçar minhas visitas de médico assistente. E não as espaçava. Meu Deus, o porquê eu não confessarei. Eu tinha em empenho o desejo invencível de ir ao lado de Angela, respirar zero a ar que ela respirava, ouvir sua doce voz, adorá-la sem que ela disso se percebesse. Eu amava a senhora casada, parecia-me, porém, que esse amor, que eu condenava tanto, guardava em si zero, quer que seja de angélica pureza, pela continência respeitosa dos órgãos dos sentidos que faliam, eloquente sem ter voz, pelas delas domações do olhar, impetos de flamas, pela naturalidade serena da minha mão que apenas brandamente apertava a mão de Angela, pelos modos contidos com que eu sabia tratá-la em intimidade amiga, mas respeitosa. Entretanto, ao fim de alguns dias, comecei com receber suspeitas de dissimular de símula alteração nas loações e puras de Angela comigo. Zero mesmo agrado sempre, a mesma alegria ao rir e receber bem em mim, o mesmo trato ameno e doce, as mesmas indicações de amizade e de gratidão, mas ao mesmo tempo certo que, de novo, que lhe contraía um pouco as expansões de confiança. Parecia-me que Gela não me olhava com Damo 11. E tes com o amplo e chal medido olhar, de ânimo absolutamente seguro e sem prevenções. Nos dias e horas em que eu de costume chegava a visitar o meu doente, era infalível achá-la, acompanhada de alguma das senhoras que a frequentavam. Às vezes, quando a conversação se animava e eu tinha de ouvir e de responder sobre algum assunto, a outra em que não ela, em mais de um caso disfarçando subtil observação, eu apanhava a olhar-me curiosa, em outros, se era ela que eu falava, viera com os olhos no tapete da sala, mas de súbito levantava suas palpebras e fitava-me por momentos com indagadoras, penetrantes vistas. Não mais discreta, muito mais contraída, porém, evitava nas conversações assuntos que poderiam obrigá-la a apreciações de sentimentos amorosos ou de ter fira comovente. Tudo isso, porém, se pava tão delicadamente e cor tantas aparências de naturalidade que eu nem de o direito de parecer senti-lo. Mas essa mudança, embora de longas nuanças, que significava? De provinha, o padre Evangelino teria confiado a Angela as torpezas que Adolfo Soares me dissera e Rene propusera. Parecia verosimil, e nessa hipótese a companhia em falcompanhia de alguma senhora amiga dos dias e horas de minhas visitas era defesa calculada contra as calúnias prováveis do marido infame. Porém, Angela me olhava e me observava disfarçadamente. Entrara em seu espírito alguma desconfiança do meu amor, que eu guardava tão no fundo do coração, ó. Ou se Angela tinha arrasado ou procurava isso, cobrir o meu segredo, com que intuito fizera ou fazia-o. Seria gozo de vaidade. Ei, cê tem 8. O ardia em mim o mais visível de esclareceres do minha vida, de dar luz às minhas suspeitas. Muito de plano, uma vez fui ver o Lulu em 2 dias sucessivos. No primeiro, e que era esperado, estava com Angela, dona Lucinda, que mais assidua a acompanhava, era jovere, solteira e morava perto com uma irmã casada. No segundo, Angela estava só com sua tia e menino. Recebeu-me perfeitamente, notei, porém, que trazia as faces mais coradas que de costume. Que felicidade foi esta? Não o esperávamos, meu hoje, disse-me Flora. Do eu tinha preparado a minha explicação. Não as quis prevenir da minha visita de hoje, para não suscitar apreensões. Mas ontem notei no Lulu fenômeno, que não pude bem apreciar, e que poderia ser. Que não seja, se com tom-lhe ligeira é ver. Já, a gravação da sua moléstia. Quero examiná-lo. O arc. Olhei para Angela e vi que não se alvoroçara. Evidentemente não tinha acreditado no que eu dissera. Procedi ao desnecessário exame do menino, prolongando um pouco para salvar as aparências do meu receio. E por fim levantando Lulu, que ora no sofá, disse-lhe alegre. Correu Polu. Angela, querendo também salvar as aparências, perguntou-me sorrindo, mas ainda corada. Então, minha senhora, não só me sobressaltei vã e enganadamente ontem, como me felicito pela mais alegre das notícias que eu poderia dar à veiça. Quantos de 15 dias o médico de seu lindo e interessante filho terá de despedir-se de ver? É, sendo completamente restabelecido. 79? Uau! exclamou Angela apertando-me com ardor a mão, bendito seja Deus, e abençoado o doutor. O imediatamente depois largou-me ao apertar da mão, e recuando um passo, acrescentou com os olhos baixos. Conto nós contamos que felizmente o médico despedindo-se, deixar-nos-á também felizmente o amigo sem despedida. Curvei-me agradecendo, e fui tomear o meu chapéu. Flora disse admirada. Então já, é mesmo visita de médico? Respondi muito alto ao ouvido da senhora que era Cicidite, sim, porque foi extraordinária e em dia não costumado. E errei inclinando-me outra vez diante de Angela, disse em tom baixo. E nem me alicito prolongar mais. Ela não me respondeu, convidando-me a demorar-me, como retantes fazia, mas os oferecu-me com doce agrado à irmão, que beijei respeitoso, indo também beijar a de Flora, que me disse. Menino, eu cá tenho meus direitos de velha. E abraçou-me. Adeus, doutor. Eita, esse me diz minha Angela, oferecendo-me pela segunda vez a mão. 17 e uma prova, porque estava eu empenhado em dissipar sombras de dúvidas, e em aclarar conjecturas sobre a Emas já sensível modificação das relações amiga, e talvez dos sentimentos Angela para comigo. Eu não pensei. Não reflete na contradição? Oitenlo manifesta dos meus sábios princípios de veneração à senhora é a casada, que não deve, e portanto não pode ser silte. Una riu com a falsa curiosidade sem malícia. Mas verdadeiro embora inconsciente, resvalar escorregadio de amor modoido pedido pelo despenhadeiro da paixão. Pobre Dino. Coe todas as vaidades da mirreve tem um, lifada e moralista. Eu aos poucos um precípito caindo nas aberrações do dever, que eram por mim próprio condenado ao meu juízo perturbara-se. Minha consciência de Oisheler, eu tinha feito, estudado a primeira experiência, abaque, sem dúvida aconselhado e fefa. Daí receber-me elas minhas testemunha acompanhada de amiga tesa em cima. Não havia nessa prática ofensa aos meus brios, era prudente cuidado para confundir em ercaísia. Todavia era triste para mim esse recurso de testemunha, zelando em meu proceder de médico de família e de homem de honra. Sujeitei-me, porque me sujeitei. Uau! Ninguém hal pergunte. O homem que é maemizeiro escravo nem reflete nas fraquezas e nos sacrifícios morais a que se submete. Mas, desorientado, fugindo em desenfreio da raise, ao frias, e santo tomado de amoroso influx e a junlo simples curiosidade antiçada, eu quis descortinar. Saber inteirar-me dos sentimentos que levavam Angela a observar-me, a estudar dissimulada, arteira e disfarçadamente minha pessoa, meus modos, meu olhar, enfim, o meu ema coração, nas revelvãs mudas, mas de sublime eloquência, que porventura lhe escapassem. Eu começava a delinquir, mas não sentia. Que me importava verificar o que Angela queria descobrir e ler no livro secreto da minha alma. Oh, isto é lição que deve aproveitar a aqueles que, reputando-se mais fortes, mais dominadores de si mesmos, pensam que lhes é possível sem perigo de sua honra e do seu dever embalar escondido no coração o amor que a honra e o dever justamente reprovam. Esse amor que se guarda encerrado no berço, onde nascera, é sentimento que se impõe, que despedaça suas cadeias, que perturba a razão, faz dormir ou ilude a consciência e é milagre quando não acaba fazendo o homem ou a mulher mentir a detrever e sacrificar a honra. Eu já ia transviado? O que eu fiz foi experiência indecorosa em de mim. Dona Lucinda era aos 20 anos de idade jovem senhora bonita, sem que fosse bela, e tão agradável como disquétata. Na minha seguinte visita encontrei-a com a irmã casada ao lado de Angela. Olhei apenas com atenção para o Lulu e beijando-lhe a fronte disse. Aí lhe apressa a dispensa do médico. Angela respondeu-me com lisonjeiro cumprimento, encarecendo a minha capacidade científica. Dona Lucinda disse. Senhor doutor, eu acompanhei desde o princípio o tratamento do Lulu, e admirei quando o senhor adivinhava o quiser o doentinho e apresentar e as melhoras que pouco a pouco foi sentindo. Observei eu, quem sabe se vês. Concorreu para o restabelecimento do Lulu. Oitenta como? Assidua junto dele e afichá-lo com os seus belos olhos, é aceitável a hipótese de poderoso em ófluxo magnético. A irmã de Lucinda sorriu-se. Angela ficara em silêncio. Voltei-me para ela e perguntei-o. Não pensa como eu? Quanto à beleza dos olhos de Dona Lucinda, mas relativamente ao restabelecimento de meu filho, Não, posso senão dizer que o devo primeiro a Deus e depois ao doutor. A resposta me pareceu demasiado séria para o caso. Chegaram mais duas senhoras, mãe e filha, esta daí idade de Lucinda ou pouco menos. Vê, Angela e pipsando todas. Eu, porém, durante a conversação, que se tornou geral, rendi como pude prei de cavalheiro a todas as senhoras, deixando toda vir de leve certo pendor para a menina lucilada. Fiz-lhe a corte lícita que não compromete a isenção do cavalheiro, e que apenas lisonjeia a senhora de que é objecto.
Não me engane, Anvi.
Não meria, Gela me observava com na hábeis de sinulos, que às vezes me olhava toturbada, que mudava frequente de caifedeira, sentando-se agora bem em enfa de mim, depois dando-me as costas. Afigurou-se-me sucessivamente a babatida e radiosa, absorta e expansiva, triste e a rir, mas a rir um pouco mais do que costuma ainda, nas horas de consolação. Com certeza estava muito pálida e por vezes contraí os lábios após riso artificial e tremente. Nela receou-se de que eu pudesse surpreender e estudar sua fisionomia ou sua comoção, que aliás a todos escapava, talvez me tivesse e,